picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
A história de hoje é do Márcio e da Simone. Eles são de São Paulo, é o Márcio que me conta a história. Puxado. Vamos ver o que vocês vão achar aí. O Márcio e a Simone, eles se conheceram num festival de música. Nesses que são o dia inteiro, sabe? Que aí você fica lá, sentadinho na grama, e vai mudando de palco. E foi assim que eles se conheceram. A Simone é muito paz e amor, assim, muito riponga. E no dia que eles se conheceram, eles conversaram bastante e tal, rolou aquele clima. E antes dele dar um beijo nela, ela falou, olha, você precisa saber de uma coisa. Márcio. Ele falou, fala, né? Sei lá, ele não imaginava. Ela falou, olha, eu estou grávida de um mês. Pois é. Simone não escondeu dele e falou, olha, então eu acho que você precisava saber disso antes de me beijar, porque eu não sei se daqui, de repente, né, o que pode rolar. A gente não sabe o que o universo reserva pra gente. E eu queria que você soubesse que eu estou grávida. Aí o Márcio ficou meio em choque, né? E a primeira coisa que ele perguntou é, cadê o pai da criança? Que, né, geralmente é isso que as pessoas perguntam. E aí ela riu e disse que não sabia do pai da criança. Deixa eu formular melhor. Ela sabe quem é o pai da criança, lógico, mas ela não sabia onde ele tava. Não tava com ela, né? O filho era dela. E aí ela meio que explicou pra ele que era uma produção independente dela. E aí, assim, ninguém pode falar que o Márcio entrou nessa história sem saber. Então, foi a primeira coisa que ela falou pra ele.
Eu já amo Simone.
Que ela estava grávida e que o filho era dela, provavelmente só dela. Simone, uma mulher muito viajada, jovem ainda, mas viajada. Viajou aí pra vários países do mundo. Meio que vivia assim, agora que ela estava de volta no Brasil. Ia ficar um tempo porque ela tinha conseguido um emprego fixo. Isso aqui, mas ela sabe hippie que viaja, aí você chega lá, você vende seu artesanato, aí se você tiver que limpar um banheiro, você limpa pra ganhar uns dólares e viajar mais, aí depois você vai pra Europa, e se tiver que limpar um chão, você limpa pra ganhar uns euros e viver mais uns dias, é assim, uma vida bem livre.
Eu gosto muito de Simone, que isso fique claro.
E assim, o Márcio se encantou com ela.
Eu, sem conhecer Simone, já tô encantada com essa menina.
E ele foram se envolvendo, ficaram juntos no festival, começaram a se ver com mais frequência e a gravidez para Simone nunca foi um empecilho. Então ela saía, curtia, começou a namorar o Márcio. Márcio pediu Simone em namoro, isso é importante, foi ele que quis namorar e ela aceitou e eles começaram a se gostar. E assim, a Simone se cuidava bastante, ela fazia pré-natal no posto de saúde, gratuito. Já tinha uma amiga doula para fazer o parto. E assim, tava tudo muito encaminhado, muito legal. Só que o Márcio tinha umas neuras em relação à gravidez. Então ele, Márcio, achava que só o posto de saúde não era suficiente. Então que ela tinha que tomar X vitaminas, que ela tinha que passar em X médicos. E ele enchia um pouco a Simone com isso. Pra ela não contrariar tanto, ela aceitava. Às vezes ele falava, olha, não, vamos nesse médico, não sei o quê. E aí tinha lá uns exames caros e ele pagava porque ele queria. E ela fazia, porque pra ela o pré-natal lá do SUS, do posto, tava ótimo. Super humanizado, ela tinha achado uma ginecologista que concordava, né, com o jeito que ela queria o parto. Então tava tudo muito bom pra ela. E ela nunca entrava nessa pilha de ficar conversando sobre a gravidez dela com o Márcio. Então assim, olha, a gente pode falar do nosso relacionamento, do nosso amor e... meu filho tá aqui, meu filho, entendeu? Então ele ficava meio neurótico. E a Simone não tinha Facebook, só Instagram. Até hoje ela só tem Instagram. Isso é importante na história. Em nenhum momento a Simone pediu para que o Márcio assumisse o filho dela. Ela nem queria, porque ela deixou claro que era uma produção independente. E também em nenhum momento ela fazia nenhuma exigência para ele. Então assim, ela deixava claro que a barriga dela ia crescer, o corpo dela ia mudar. E se caso isso fosse um problema para ele, ele podia seguir a vida dele. Porque não há o que fazer. Ela é uma mulher grávida que está curtindo a gravidez e que vai ter o seu filho. Então, né, se ele quiser... estar inserido neste contexto, excelente. mas não tem como mudar isso. E ele tava super afim, e a barriga não foi uma questão, e ele gostava de documentar tudo e postar tudo. E o Instagram da Simone é bem assim, sabe esses que tem linha editorial? Então tem umas fotos bonitas de, sei lá, xícara conceito de não sei o que, aquela foto preta e branca bonita, umas fotos bonitas de paisagem. Tem uma linha editorial, então ela não ficava enchendo de foto dela com o Márcio, não era um Instagram tipo o nosso, assim, com foto de cachorros mil e do que a gente tá fazendo durante o dia, não. Era meio que um trabalho dela. E é muito legal o Instagram dela. E ela, como não tinha Facebook, o Márcio, com o Facebook dele, postava tudo dos dois. E o Márcio cometeu,
na minha opinião,
um erro gravíssimo que, assim, sem nem o que dizer. No Facebook do Márcio, ele postou, desde o começo, que o filho que a Simone esperava era dele. Então, assim, ele não contou a verdade para os amigos e a família dele, que ela esperava um filho de um outro homem e ele se apaixonou por ela e talvez, sim ou não, fosse ajudar a Simone a criar essa criança dentro, sei lá, dos limites ali do que ela possibilitaria para ele, não sei. Mas não foi isso que ele falou, ele postava as coisas no Facebook como se ele fosse o pai da criança mesmo. E, assim, a Simone muito zen, muito na dela, então, assim, ela conhecia a família dele, ela conhecia os amigos, mas não rolava muito essa... Porque quem que vai chegar pra ela e falar, ô, ele é mesmo o pai da criança? Aí ficava todo mundo ali em volta, conversando sobre outras coisas, mas todo mundo achando que ele era o pai.
Não sei se dá pra entender o que eu tô falando, tipo,
ninguém ia questionar a Simone se ele realmente era o pai, porque não era uma dúvida, ele já tinha postado no Facebook que ele era o pai, mas ela não sabia que ele postava nesse nível, tipo, como se ele fosse o pai biológico da criança dela. Eu ainda falei pro Márcio, falei, Márcio, você tá louco, né, meu amigo, terapia pra você, porque como que você faz um negócio desse? Então, quando a Simone via as pessoas falando que o Márcio era o pai, naquele contexto, ele realmente estava ali numa figura paterna, mas ele não era o pai biológico do filho dela, né? Ela nem achou que ele tivesse falado uma coisa dessas. E assim, foi levando, né? As coisas foram caminhando. Com 6 meses de gravidez, o Márcio deu um jeito, conseguiu colocar a Simone no convênio dele. Então, mesmo que ela tivesse escolhido lá um parto natural em casa, se caso alguma coisa acontecesse, ela estaria, né, acolhida, não sei. Detalhe, ele teve que pagar uma diferença porque não cobria o parto. Eu não entendi direito, tipo, ela estava coberta com as consultas, mas o parto ele teve que pagar, se ele quisesse que fosse pelo convênio. E ela sempre falando, não, não precisa, qualquer coisa tem a Santa Casa, tem o SUS, e ele não.
Então, assim, eu vejo um pouco de controle do Márcio.
Com essa questão financeira, era meio que uma maneira de não deixar a Simone tão livre.
Isso é uma coisa que eu falei pro Márcio, que ele tem que dar uma pensada também, né, sobre isso.
Mas então a dinâmica era essa. Ela tinha já tudo planejado, tudo certinho na cabeça dela, e o Márcio ficava incluindo esses bônus financeiros na gravidez dela e postando 1000 fotos como se ele fosse realmente o pai biológico da criança no Facebook. E aí chegou o grande dia, o dia do parto da Simone. E a Simone começou a sentir as contrações e foi um processo meio longo, e ela estava assessorada lá pela doula, tinha a médica dela também, só que num determinado ponto complicou e ela teve que correr pro hospital para fazer uma cesárea. E aí, né, aquele processo de sempre da sala de parto, e só ele lá, mas do lado de fora tava pai, mãe e a irmã do Márcio, mais 2 amigos dele, e do lado da Simone tinha 2 amigas dela e a mãe, que a mãe já era viúva. Então tava cheio o hospital, todo mundo esperando o menininho nascer, e que assim, que o Márcio ainda tinha uma esperança de que a Simone colocasse o nome dele, tipo Márcio Júnior, mas ela já tinha falado que não, que ela não queria, inclusive, que ele registrasse a criança que era dela, que isso não ia acontecer. Ele sabia que não ia acontecer, mas, né, ele tinha essa esperança de que na hora ela fosse aceitar depois que ele registrasse a criança.
Olha, Márcio, sinceramente.
Mas enfim, Simone teve a criança, foi para o quarto e aí prepararam ela tal para receber a criança. E quando ela estava na sala de cirurgia, que deram o primeiro corte na barriga dela, o Márcio passou mal e precisou sair. Então ele não acompanhou o parto, trocou com uma amiga da Simone e foi, porque a mãe da Simone também é hipertensa, não quis ir. E aí uma amiga da Simone que ficou com ela durante o parto. Então aí a Simone foi pro quarto, deu tudo certo e aí iam trazer o bebezinho para todo mundo ver. No quarto da Simone, a Simone já na cama, ali meio recostada, né, esperando a enfermeira trazer o bebezinho. A mãe dela sentada no sofá, lá do lado da cama. E o Márcio em pé do lado dela, fazendo um carinho, sim, no cabelo dela, tal, ali junto. E aí a enfermeira trouxe o bebezinho.
A coisa mais fofa, bebezinho.
E aí a Simone pegou o bebezinho, beijou o bebezinho. E a mãe dela também levantou, veio, abraçou o bebezinho. E aí a enfermeira e a mãe dela ficaram ensinando, né, como ela tinha que fazer a primeira mamada, essas coisas. E em pé, o Márcio sem cor, em choque. Totalmente passado. Aqui é importante, né, revelar um detalhe. A Simone branca, o Márcio branco. Depois o Márcio veio a saber que o pai do bebezinho era um chinês. Gente, não tinha como o Márcio falar para as pessoas que ele tinha falado que era o pai biológico, que ele era
o pai biológico daquele bebê.
Ai, olha, desculpa, Márcio, mas todo castigo é pouco, né? Você procurou, podia ter falado a verdade, ia ser super legal todo mundo sabendo que você tava namorando uma moça grávida, que tudo bem, né? Mas não.
Quis ser o paizão biológico do nenê alheio.
E aí, dando que deu, né? Nasceu uma criança chinesa, porque o pai, né, era chinês, então foi isso. E aí ele ficou passado, porque lá do lado de fora tava a mãe dele, a família dele, mais os amigos, e era um bebê chinesinho. E aí, o que que ele ia fazer? E a mãe dela e ela, encantadas lá com o bebê.
Isso era um detalhe pra Simone. A Simone não tinha realmente nenhuma obrigação de falar pra ele, olha, o pai do meu filho é um chinês.
Parece que ela conheceu ele nos Estados Unidos ainda. E aí ela veio pro Brasil e descobriu que tava grávida. E que ela tinha namorado uns meses com esse cara, né, com esse chinês. E ele era o pai da criança. Ela não chegou a falar que ele era chinês, o Márcio não tinha essa informação, senão ele não tinha. De repente falaram no Facebook, mas, né, bem feito o Márcio. Aqui entramos numa sequência que, quando o Márcio me contou a história dele, que eu li tudo, eu escrevi pra ele e falei, olha, Márcio, eu não tenho outra palavra, você foi um cretino. E você vai querer que eu conte a sua história, eu vou contar do meu jeito, do meu ponto de vista. Então, de repente, você não vai gostar do que você vai escutar. E ele, não, eu sei, hoje eu sei, isso é aquilo, mas é, eu queria mesmo que você contasse.
Então, tudo bem, Márcio, lá vai.
O que que o Márcio resolveu fazer ali na hora, no susto? Ele saiu do quarto, olhou para a mãe dele, para a família dele, para os amigos dele e falou, vamos embora. Desse jeito. E tinha duas amigas da Simone lá fora.
E escuta só.
E a mãe falou, não, que isso, vou ver meu neto. Quero conhecer meu neto, não vou embora daqui, não. E aí ele virou para a mãe dele e falou, não é seu neto. A Simone me traiu.
Gente, a Simone me traiu. Márcio, você tem coragem.
E as duas amigas sabiam que a Simone sempre bateu a real pra ele.
Quer dizer, ali na frente delas, um machista escroto inventando uma história sobre a Simone. Pensa.
E aí ficou todo mundo em choque e todo mundo foi embora. Ficou só as duas amigas lá, que obviamente contaram pra Simone.
Nossa, fico até sem palavras, porque me sobe um ódio.
Ainda em frente ao hospital, o Márcio se arrependeu do que ele disse e aí começou a chorar e contou. O pai dele já estava puto da vida, falando mal da Simone. E aí ele viu o tamanho da...
Não tem outra palavra.
Da cagada que ele fez, entendeu? E aí ele começou a chorar e ele contou. Tava os dois amigos e ele contou a história ali. Falou, olha... Eu menti desde o começo, a Simone me contou quando ela estava grávida de um mês que a gente se conheceu, a primeira coisa que ela me falou que ela estava grávida, e eu que inventei, no Facebook que o filho era meu. Ela nem sabe que eu fiz isso. E aí a mãe dele ficou em choque e falou, e você, além de você ter feito isso, agora você largou ela lá sozinha? E aí a mãe dele deu uns tapas nele na...
Eu achei que foi pouco.
Deu uns tapas no Márcio na frente do hospital e mandou ele voltar lá. Pra ele ser homem, pelo menos pra ir contar pra ela o que ele tinha feito. E aí tirar o time dele de campo. E aí empurrou ele lá de volta pro hospital.
Falou que foi uma cena mesmo na frente do hospital.
E ela foi embora, os amigos foram embora e o Márcio voltou. Só que quando ele voltou, que ele subiu de novo, as amigas já tinham contado pra ela o que, que ele tinha feito. E ela tava chorando e ela não quis saber dele, proibiu a entrada dele, ela tava pelo convênio dele e já ia ter que ficar 3 ou 4 dias internada, mas aí a mãe dela, a família dela, sei lá quem, deu um jeito de transferir ela pro SUS e ela não quis ficar. Não quis ficar com absolutamente nada. Ela rompeu com o Márcio em tudo. E um dos amigos do Márcio, que achou muito canalho o que ele fez, explanou no Facebook. Então aí, galera, caiu matando em cima do Márcio. E ainda, né, depois da mentira, o que ele tentou fazer com a reputação dela.
E assim, por mais que ele tenha se arrependido minutos depois, ele fez, né? Então toda ação tem uma reação, uma consequência. Então aguenta aí, filhinho.
E aí a coisa escalou de uma forma que isso foi parar no ouvido do chefe do Márcio. E o Márcio colocou ela no convênio com a história de que o filho era dele, né? E foi todo um empenho do RH, do chefe, pra conseguir colocar ela no convênio dele. E agora todo mundo sabendo que ele mentiu, que ele sabia desde o começo que não era filho dele. E ele acabou demitido. E perdeu alguns amigos e amigas. E a vida dele foi ali uma ladeira abaixo, por uma mentira que ele mesmo inventou e que agora ele tinha piorado. Tudo bem que ele não sustentou a narrativa de que a Simone tinha traído ele, mas e se tivesse sustentado, né?
Então, plantou, né? Plantou, colhe.
E aí, além de tudo, ele ainda continuava apaixonado pela Simone. Simone realmente proibiu ele de absolutamente tudo, tudo. Ele nunca mais conseguiu falar com ela. As amigas realmente blindaram ela, eu acho isso ótimo. E ele tinha outros problemas pra lidar também, né? Que ele teve que acabar até arcando lá com algumas coisas do convênio que a empresa teria que pagar, né? E que aí descontaram dele.
Achei foi pouco, Márcio. Sinto muito.
Por que que ele me escreveu? Porque depois desse fato, né, a vida dele realmente piorou muito, muito, muito. Mas ele aprendeu bastante. E ele queria contar a história dele, do que ele fez, que ele sabe que ele foi errado. Até hoje tem familiar dele que joga isso na cara dele, porque ele acaba envolvendo toda a família, né? E a mãe dele ficou bem mal, o pai dele também ficou muito decepcionado com ele. E porque ele queria que a gente refletisse, né? Sobre isso, sobre essa coisa da masculinidade mesmo, né? Porque, palavras do Márcio, o que pra ele era mais complicado era aceitar estar com uma mulher que estava esperando um filho de outro homem. Então, como que aquele filho não era o filho dele? Como não era ele o cara que deixou aquela mulher prenha? E como depois ele conseguiu ver o tamanho, né, da merda que ele fez? A pena dele maior, que o Márcio me disse, é que ele continua gostando da Simone e que ele sabe que não tem a menor chance, nem procurou ela mais, porque óbvio, né?
Sai fora, né, Márcio? Sai daqui.
E é isso. Eu fiquei com um conflito muito grande de contar essa história, porque lendo eu fiquei com bastante raiva dele. Mas aí eu conversei com ele bastante e expus a minha raiva, meu desprezo, tudo. E eu acho importante a gente ter uma história assim, que a pessoa no final sabe das cagadas que ela fez e teve consequência, né? E que, foi ruim pro Márcio, mas ele procurou, bem feito. Então, é isso, né? Eu acho que dá um bom debate. Não precisa xingar o Márcio, não precisa ofender o Márcio, mesmo porque as pessoas que têm esse comportamento lá no nosso chat, elas são banidas. Então, é só pra gente refletir. Então, é isso, Márcio. Espero que você tenha aprendido mesmo alguma coisa com essa sua atitude. E também... Foi muito bom ter nascido um chinesinho, não foi? Gente, foi muito bom. Foi muito bom, porque não tinha como o Márcio aprender de uma maneira melhor. Ai, desculpa, mas olha, o universo não me decepciona nunca, sabe? Eu imagino a cara dele, a enfermeira, a hora que tirou lá o paninho assim da criança, a cobertinha. Ai, foi, deve ter sido tão lindo. Eu ri muito, mas eu ri muito dessa parte, muito. Mas é isso então, gente. É, falem aí, né? Vamos debater, vamos conversar. Não precisa nem ser sobre o Márcio, porque o Márcio já fez aí, né, o meia-culpa dele. Tá trabalhando aí essas questões machistas que ele tem. E vamos que vamos. Então, um beijo e a gente se vê em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.